Jorge Reis estava na casa senhorial plantada no meio de mais de 4 hectares de vinha que se estendem pelas encostas da região do Dão, quando ouviu o som mágico. Primeiro mais lento, depois mais rápido. Era a chuva. Em Viseu, ela já não caía assim há muito tempo. De um pulo saltou para a rua. Quis senti-la no corpo.
Esta noite, à 1 da manhã, fui para a rua apanhar a chuva.
Porquê?
Uma sensação de alegria como já não tínhamos há muito tempo. Quando começa a chover mesmo, estando em casa e começando a ouvi-la, fui absorvê-la pela cara abaixo.
A chuva sempre foi banal. Tanto assim foi que o ex-presidente do Hospital de Viseu, que há 13 anos se dedicou à agricultura, se habituou a falar da terra em que nasceu como o penico das beiras. Mas de repente tornou-se rara, muito rara.
Não me lembro de haver falta de água nesta casa. Este ano a água chegou, quase ficou reduzida a nada e tivemos de suplementar os depósitos da casa com água vinda de outros poços, de outras vinhas. Foi um preocupante, dramático quase.
O Luís Simões, especialista em recursos hídricos e professor do Departamento de Ambiente do Instituto Superior de Tecnologia e Gestão do Politécnico de Viseu, afirma que o acesso à água é um problema estrutural daquele território. Só conjunturalmente se resolveu em meados do século passado com a construção da barragem de Fagilde e a construção da estação de tratamento de águas.
Chegamos a esta situação apenas e só pelo facto de toda a captação, a retenção e captação de água no concelho de Viseu ser suportada apenas e só pela barragem de Fagilde, isto é, pela bacia hidrográfica ou parte da bacia hidrográfica do Rio Dão.
Num estudo que está a ser desenvolvido no Departamento de Ambiente do Politécnico de Viseu, que analisa os últimos 90 anos, percebe-se claramente a redução nos meses em que tradicionalmente se registava grande precipitação. A quebra já chega aos 50% em relação ao que acontecia nos anos de 1960 e 1970.
Pode-se ver perfeitamente que há aqui dois meses chaves de decréscimo sistemático da precipitação, que é março e é novembro. Meses que eram meses muito importantes na recarga dos aquíferos, portanto, águas subterrâneas.
Os dados mostram uma realidade que Henrique e Amadeu, ambos na casa dos 60 anos, veem todos os dias com os próprios olhos. São amigos unidos pelas canas, com que duas vezes por semana vão pescar à barragem de Fagilde. Naquele local que se tornou o centro da maior operação logística de transporte de água, com 84 caminhões a fazerem centenas de descargas de milhões de litros de água, Amadeu faz contas de cabeça e garante que, mesmo assim, o volume de água só tem tido uma tendência.
Eles não conseguem trazer água para estabilizar. Ela está a baixar. Está a baixar.
O pescador não esquece o que Viseu passou há pouco mais de um mês e meio.
Deve-se tudo também aos incêndios. Isto foi os aviões que andavam cá a transportar após os incêndios vinham todos aqui abastecer-se, né? Porque se não fosse isso, a barragem tinha muita água. E também derivado disso, o peixe fugiu todo e estamos sujeitos a ele morrer todo porque isto não vai aguentar, de maneira nenhuma.
Nos últimos dias de novembro, até choveram umas pinguinhas. Uma gota para o oceano que era preciso, diz Amadeu.
Portanto, se aguentasse todo dia hoje e amanhã, porque isto tem duas afluentes. Tem uma que vem aqui da parte de cima, como é Santa Eulália, Minhas de Pepim, e tem outra que passa ali à ponte de quem vai para Magualde. Ora, se viesse a chover torrencialmente, né, dois dias, por exemplo, isto já era capaz de estar a encher um bocadinho.
Em três dias a falar com muitos vizinhos sobre o problema da falta de água, há quase dois mundos que se abrem, o do on e o do off. Quando o gravador e a câmara estão desligados, o mais comum é, em conversa, virem frases como "não mudou nada" ou "o civismo deixa muito a desejar" e ainda "isso não é um problema que me aflige porque tenho um furo". Ainda assim, o presidente da autarquia local, Almeida Henriques, garante que as pessoas estão mais à alerta.
Eu acho que neste momento as pessoas estão assustadas, não é? É a mesma expressão. Eu converso com pessoas, abordam-me na rua e as pessoas procuram inteirar-se da gravidade da situação e eu próprio não a tenho escondido. porque acho que é importante que as populações tenham consciência de que este problema é grave. O que eu sinto é que a população neste momento está fortemente sensibilizada.
Antes, em junho, quando ainda não era perceptível o que aí vinha, Almeida Henriques garante que já a Câmara tinha começado com as primeiras medidas de poupança. Elas intensificaram-se, entretanto, e o autarca afiança que contribuíram para a redução do consumo.
Parámos logo de regar jardins com água tratada, e alguns hoje estão, enfim, não estão tratados, porque efetivamente não há água para o efeito, e aproveitamos para reativar alguns furos e algumas nascentes para continuarmos a fazer a rega pública e passarmos a fazer, no fundo, jardins e limpeza de ruas com água não tratada. Por outro lado, procurando que as pessoas adotassem hábitos saudáveis, duches rápidos, ter cuidado de não lavar os dentes com água corrente, enfim, todas essas sensibilização foi feita. Nesta fase já mais recente, chegámos mesmo ao ponto de estar a sensibilizar para que as pessoas não lavem os carros, para que não lavem as varandas das casas.
Levar o carro a um centro de lavagens automático foi um dos exemplos que a Câmara de Viseu usou para alertar para a necessidade de se ser mais austero com a água. Num dos cartazes espalhados pela cidade, lê-se que se pode gastar até 100 litros de água numa só utilização. Ricardo Santos, de 68 anos, proprietário de 4 postos de lavagem, não podia estar em maior desacordo.
O Conselho devia que utilizem o jet wash. Eu aqui neste sistema que temos aqui, de água quente, com o shampoo do melhor que há, com a pressão que tem, está provado que gastamos uma décima parte da água que se gastaria ao lavar o seu veículo na sua garagem ou no seu quintal. Uma décima parte.
O empresário contabiliza que, em média, se gastam 20 litros por cada carro lavado e que, desde há 3 semanas, a redução do movimento é na casa dos 30%. Ricardo Santos sublinha ainda que o gasto de água da rede, no seu caso, é de quase zero. Só o posto que se localiza no centro da cidade, e mesmo esse apenas em horas de ponta, necessita de aceder à rede de abastecimento público. Mas até aí já fez investimentos para alterar a situação.
Está à vista dos vossos olhos, e não foi preciso também puxarem-nos, abrirem-nos os olhos para esse, puxar-nos as orelhas, digamos assim, para que nós fizéssemos também algo. Para atenuar esse gasto, o senhor está à vossa vista, aqui um depósito de armazenamento de 20 mil litros de água, onde eu tenho aqui uma canalização de recuperação de água, o que efetivamente o que eu apanhei, a água que recuperei de ontem e hoje de noite, vai-me dar para a lavagem hoje.
Um Ou pouco seja, por todo lado, mas sobretudo fora do centro da cidade, vários vizienses sublinham que não contribuem para a falta de água. A razão é terem um furo e não utilizarem o abastecimento público. Esta justificação foi dada vezes sem conta. O especialista Luís Simões pensa que é necessário avançar para uma pesquisa dos recursos hidrológicos subterrâneos. O presidente da Câmara, Almeida Henriques, garante que já o fez em resultado de uma reunião com meteorologistas.
E foi assustador o que ouvimos, porque ouvimos que daqui a 5, 10 anos, este território onde nós estamos inseridos pode passar 2, 3 anos sem chuva, por causa do efeito das alterações climáticas. Ora, nós temos que repensar toda a forma como hoje estamos organizados no fornecimento de água e no reaproveitamento de águas. Eu já estou a fazer um estudo neste momento na Câmara de Viseu de todos os pequenos lençóis freáticos que a cidade tem.
Mas nem tudo é bom quando se fala de furos. Apesar de ser um recurso mais resiliente, tem perigos para a saúde das populações.
Cheio de trabalho, porque as pessoas até com o receio têm procurado abrir furos. Eu tenho muitos cidadãos que me abordam a dizer: Sr. Presidente, eu já estou a ajudar, porque estou a usar a água do meu furo. Obviamente que há aqui um risco de saúde pública, não é? Porque nem sempre é seguro que a água que as pessoas estão a consumir do furo que esteja em boas condições, e as pessoas não vão andar todos os dias a fazer medições de qualidade de água, enquanto que as águas de Viseu todos os dias fazem em vários pontos.
Mas quem depende da rede pública de água não esconde a preocupação. Maria Teresa e Maria Assunção, de 66 e 70 anos, falam do que já mudaram.
A louça com duas bacinhas.
Nos banhos também mudaram alguma coisa?
É sempre chuveiro, que é mais rápido.
quer dizer, é mais rápido, que molha-se, saboa-se, depois deita-se a água abaixo, o sabão abaixo.
E a água que demora algum tempo a chegar ao chuveiro, aquecer, tem-se um recipiente onde a água fria se acumula.
E depois usam o quê?
Aproveitamos essa água para lavar algumas peças de roupa e também para outros fins, para a sanita, para as flores. Eu uso a água de lavar as mãos e então rego as plantinhas com ela. E hoje pus as minhas plantas a apanhar a chuva.
O professor Salmão Carvalho vive com o pai e diz que no dia-a-dia, quando fazem a barba, já não deixam a água a correr, tal como quando lavam os dentes. Os duches, também eles são mais rápidos. O docente garante que a água é tema de conversa na escola de Sátão, em que leciona a educação visual. Mas das palavras à ação, ainda vai uma grande distância. Naquele estabelecimento de ensino, não foram tomadas medidas sistémicas.
E custa-me porque também não temos os tais autocolismos com regulação de descarga. Já se falou nisso. No Conselho de Sátão, que é onde eu trabalhei, ainda não se tomaram grandes medidas, confesso.
Ou seja, ainda não se passou das palavras à ação, não é?
Não, da nossa parte tem havido uma sensibilização, mas faltam atos concretos. Porque as descargas nas casas de banho deles são sem como ter água. Menos de metade seria o suficiente.
Não foi só naquela escola que as coisas ainda não começaram a mudar. Filipa Ferreira, funcionária do restaurante Bodegon Latino, no centro de Viseu, relata uma ida ao Hospital São Teotónio.
E quando fui à casa de banho, deparei-me que as torneiras, por mais que você tentasse controlar ou fechar, elas não fecham. Portanto, estão constantemente a verter água. Eu acho que estamos numa cidade em que fala-se tanto na poupança da água e para termos cuidados nisto e naquilo, ir a um hospital e depararmos com essa situação, eu acho que é surreal. É fora
o racionamento de água foi uma hipótese que esteve em cima da mesa. Isso faria com que, em Viseu, durante um par de horas, quem abrisse a torneira teria como resultado nada. Isso ainda não aconteceu, mas o perigo está sinalizado. O presidente da Câmara, Almeida Henriques, explica porque é que a medida não avançou.
Nós ponderámos logo numa primeira fase desligar a água durante X horas por dia, designadamente à noite. Os técnicos é que nos chamaram a atenção que o efeito de desligar a água durante X horas pode ser contraproducente, porque leva as pessoas a armazenarem água para essas horas em que ela está fechada. E depois, como no dia seguinte vai ser reaberta a água, as pessoas limitam-se a esvaziar as banheiras, as bacias que efetivamente tenham armazenado durante a noite. Isso, ou antes da noite, pode ter um efeito contraproducente, que em vez de pouparmos água, estarmos a gastar água.
Luís Simões acredita que o racionamento é uma inevitabilidade, se não se tomarem medidas sérias em termos públicos.
A primeira coisa que as pessoas têm que começar a fazer é valorizar a água como bem, como recurso natural, e interiorizarem que, como recurso natural, a água é um bem escasso e limitado. Isto é, há esta água no planeta, há esta quantidade de água, há um determinado volume de água, e não há mais. A sua distribuição pelo planeta é completamente irregular e muitas vezes imprevisível.
Apesar de não haver racionamento, a pressão da água da rede foi reduzida em 25%. E outras medidas camarárias que estão a ser testadas podem avançar num futuro próximo. O tratamento da água com ozono é uma delas.
Entretanto, fizemos uma experiência, nestes últimos 15 dias, de ozonização dessa água. O que significa que depois de passar pelo tratamento de ozonização, essa água, por exemplo, já está a ser utilizada na indústria. Já estamos a transportar essa água para indústrias de nelas, no setor das madeiras e no setor automóvel. Esta água está neste momento a ARS a fazer as últimas análises, pode eventualmente vir a ser reutilizada para entrar outra vez no processo produtivo de água de Fagilde. Esse é um recurso que podemos vir a usar. Isto é, no fundo, ter um atrás da calamidade, que é uma situação de emergência, esta que temos, estar-nos a obrigar também a trabalhar de uma forma acelerada para situações de eficiência que no futuro podem vir a ser uma regra.
Almeida Henriques afirma que agora que o problema bateu à porta, muita burocracia que impedia tomar decisões acabou por desaparecer. O autarca garante que em 3 semanas se avançou mais do que nos últimos 4 anos. Uma região tão rica em termos de água não deveria passar por uma situação de escassez. A falta de investimento também justifica o fenómeno.
Não há razões para que esta região tenha falta de água. Nós temos 3 rios relevantes. Temos o Dão, onde temos a barragem de Fagilde. Temos o Voga, onde há uma ambição muito antiga da região de criar um represamento de água na Maeira para represamento de água para fornecimento dos vários concelhos. E temos também o Mondego, que passa aqui na região. Deixou-se cair a barragem de Girabolhos, mas agora pode-se substituir pela barragem do Voga, criando armazenamento futuro.
O conjunto de projetos para que Viseu possa ter maiores reservas de água está orçado em 7 milhões de euros. Pode parecer muito dinheiro, mas em apenas 1 mês de transporte de água, o Estado vai despender 1 milhão de euros. Almeida Henriques fala ainda de outro problema que tem ficado pendurado.
A possibilidade de, nos fundos comunitários, financiarmos a eficiência da nossa ETA. A nossa ETA, com mais um tanque e com mais capacidade de armazenagem, pode poupar 1 milhão de metros cúbicos de água por ano. Para 1 milhão de metros cúbicos de água por ano, mais 1,5 milhão de armazenamento adicional na barragem, estamos a falar de 2,5 milhões de metros cúbicos de água. Estamos a falar de muito.
Investimentos são para o futuro, mas no presente, já Jorge, o proprietário da Quinta de Reis, de onde todos os anos saem 30 mil garrafas da região demarcada do Dão, alerta para a emergência da situação.
A situação é preocupante. Felizmente que hoje temos chuva, mas é uma gota d'água no oceano, como se costuma dizer, porque, de facto, precisávamos muito mais chuva do que aquela que ocorreu em 2017 e daquela que se prevê, infelizmente, para o futuro. A situação é má.
O professor Luís Simões tem medo que, apesar de as pessoas estarem agora mais dispostas a mudarem comportamentos, se repita o mesmo que aconteceu depois da seca de 2003 e 2005.
Porque choveu e isto vai, e espero que não aconteça este ano. O risco é que depois de 15 dias a chover, nunca mais ninguém se lembre da problemática do recurso hídrico, da falta, da escassez do recurso. Há esse risco. Há esse risco por falta de sensibilização. Eu temo que isso possa vir a acontecer, mas se isso voltar a acontecer, até pode vir um 2018 relativamente chuvoso, mas teremos este problema em 2019 ou 2020, agravado.
Apesar de o tema da seca estar na agenda há mais de uma década, em Portugal, cada ano em que ela e as suas consequências se intensificam, parece que é a primeira vez que se fala do assunto. E de todas essas vezes, parece estar quase tudo por fazer. Tal como nos fogos deste ano, também a falta de água fará com que nada fique como dantes? A pergunta só será respondida nos próximos anos.